faz. Vem dançar comigo, vai. Quebra, 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 se quebra, vai. Isso aqui tá bom demais.
Joelma pra você, encerrando mais uma sequência, mais um bloco musical aqui na sua Caiaria FM. Depois de intervalo, a gente já volta com o sorteio de hoje, valendo um fardo de refrigerante Didio pra você. Todo mundo que participou tá concorrendo, volto já.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, bíblia com letra grande para catequese, bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone WhatsApp 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Atenção, Porto Velho. Tem queima de preços na Casa do Pequeno Criador. Se liga nas ofertas. Pintinhos a partir de R$5 a unidade. Ração Risadinha, 40 quilos por apenas R$100 o saco. Saca de milho a R$70. Mas atenção, levando 10 sacas, você paga só R$650. Ração Faro, 20 quilos por R$120. E Pedigree, 20 quilos por R$185. E tem mais. Leve 4 sacos de 5 quilos da ração Comilão por apenas R$100. Casa do Pequeno Criador. Avenida Amazonas, 1365, Nova Porto Velho. Telefone 3225-3096. WhatsApp 99962-9707. Casa do Pequeno Criador. Quem planta, cria.
Olá, ouvinte Caiari, sócio evangelizador. Vem aí mais uma missa. Missa do Clube 103. É dia 29 de julho, última quarta-feira do mês. Você e sua família são os nossos convidados especiais. Então já anota aí, 29 de julho, última quarta-feira do mês, missa do Clube 103, aqui no pátio da Rádio Caiari, a partir das 19 horas. Aguardamos você!
Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
Participe, interaja, evangelize com a gente. Caiari FM.
Cuidar de você
é o nosso compromisso. E o Hospital Santa Marcelina, há mais de 50 anos, leva cuidado, qualidade e humanização para você. Para maior conforto, o Santa Marcelina dispõe de 2 unidades em 2 endereços. No Ambulatório Santa Marcelina, na Avenida Carlos Gomes, número 767, você conta com atendimento em mais de 17 especialidades médicas e exames. Já no Hospital Santa Marcelina, na BR-364, você conta com uma estrutura completa, que lhe oferece consultas, exames e diversos tipos de cirurgias. Profissionais capacitados, tecnologia avançada e cuidado em cada detalhe. Entre em contato e agende a sua consulta. Santa Marcelina, Ambulatório e Diagnósticos, Avenida Carlos Gomes, 767, bairro Caiari. Telefone 981070192. Hospital Santa Marcelina Saúde, BR-364, quilômetro 17, zona rural de Porto Velho. Telefone 3218-2211, 3218-2201. Santa Marcelina, sua saúde, missão que vem do coração.
Na hora mais decisiva do jogo. Precisa de ajuda? Com a Brasil Digital você não perde nenhum lance. Aqui você escala os verdadeiros craques para a sua internet. E ainda concorre a prêmios incríveis para entrar no clima da Copa. Contrate agora mesmo. No 699-936-6450. Brasil Digital. Brasil até o nome.
Já de volta com você aqui na Caiari FM.
Sabadão da Caiari.
Então chega pra cá, chega mais com a gente porque vai ter sorteio já pra você. Mas antes, deixa eu ver aqui o pessoal. Grande abraço, Mazé em Cujubim Grande. Gostei do local. Só mandar um endereço quando eu tiver um tempo, quando eu puder sair daqui. Eu vou por aí dar uma volta. Eu imagino que é um local muito bacana. É um sítio aí? O que, que é? É um hotel? Onde que é? Mas é, manda pra gente aí. Olha, lindo. Quando tiver um tempo, eu vou por aí, hein? Lúcia Carneiro, tudo bem?
Meu garoto, meu menino, meu guerreiro, meu homem de palavra, de perseverança, que é você. Olha o chapéu onde está. Sobre a cabeça do Rai Lavareda.
Eita,
Rai, agora que eu abri meu celular, nas fotos, Rai, lá no estado. Que menino lindo! Que
obrigado.
Deus te abençoe, meu filho. Obrigada por ter colocado o seu chapéu. Eu amo quando você vem assim. Beijo, querido.
Beijo, aqui, querida.
Tá? Tava ouvindo a Roberta Miranda, que é minha predileta. É a música que eu amo, é de Roberta Miranda. Cheiroso.
Lúcia, muito obrigado. Minha mãe sempre dizia assim, dona Lúcia, menino bonito. Bonito, né? Quando a mamãe chamava assim, já sabia, né? Muito bem, Raimunda, já tá concorrendo. Muito obrigado, bom dia pra você. Zezinho, vamos tocar a sua música do Eduardo Costa, mais uma outra música, beleza? Grande abraço, meu amigo. Obrigado, participe sempre com a gente. Já dá vontade de falar um bocado de coisa mesmo assim, meu caro Zezinho. Mas estamos aí, é um ano político, realmente. E precisamos escolher melhor nossos representantes, né? Então, já sabe. Muito bem, por aqui, o Elisa já está concorrendo, tá bom? O fardo de refrigerante, vamos já sortear por aqui. Vandinho também por aqui com a gente, muito bom dia. Feliz sabadão, quero participar do sorteio. Valeu. Grande abraço. Cadê a Mazé? muito obrigado mesmo, né? Ah, vamos sim, só mandar aí qual é o local que um dia a gente aparece por aí. Cujubim Grande, gostei muito do local. Vamos lá então, sorteio, atenção, sorteio, rufem os tambores. Atenção! Muito bem, Dalvina Nascimento! Foi você, foi a sorteada, Dalvina Nascimento. Você foi a sorteada, passa aqui na rádio, passa na rádio para pegar o seu refrigerante. Pode passar ainda hoje, até uma estarei por aqui. E caso não possa passar hoje, só segunda-feira no horário comercial, tá bom? De 8 às 12 e das 14 às 18. Então, Hoje até uma estarei por aqui. A partir de, se não, só segunda-feira, de 8 às 12, de 14 às 18 horas, tá bom? Tem até, bom, vamos dar até quarta-feira para você passar aqui e pegar o seu prêmio. Dalvina, parabéns, parabéns mais uma vez. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Isso é uma brincadeira, na verdade, que a gente faz com vocês com muito respeito, né? O sorteio aqui é só para vocês virem com a gente, participar, brincar. Eu sei que vocês gostam também. E quando a gente pode, a gente faz isso. Então, muito obrigado, gente. Estamos tentando aí sorteio pro Dia dos Pais, hein? Fiquem à vontade, participe com a gente também. Fico muito feliz mesmo com todos vocês aqui. Grande abraço, Geralda, Mazé, Dalvina, Vandinho, Elisa, Zezinho, Raimunda, Lúcia, Edna, Maria Geraldina, Socorro Lopes, Vitória, Grécia, Ivan, Vanilce, Fernando Choma, Neto Ribeiro, Negão, Augustino, Rosalina, João, Elton. Grande abraço, Elton. Ligadinho com a gente sempre no trabalho. Gisele, Alisson Rocha, Francisca Lopes, Mona Lisa, Maria Evangelista, Raimunda, Senira, Adriana, Edson, José Borges, Thiago, Fernandes, Pedro Fonseca, Dona Mari, Luziane Quirino, Cid lá em Rio Claro, Neide, Orlando, Valdenice, também por aqui, Lenita, Daniel, Domingos, João Batista, Oris, Alexandre, Cirlano, Luzia, Conceição. Gente, muito obrigado. Tudo de bom para vocês, paz, amor, alegria. Vem aí a nossa programação, a programação religiosa a partir do meio-dia. Continua conosco, porque você continua participando também, rezando e pedindo paz, amor para você e sua família. Tudo de bom, eu volto no próximo sábado. Estaremos por aqui fazendo uma grande programação também, porque é dia de São Cristóvão. Então estaremos lá também fazendo participação com vocês aqui. Mas de segunda a sexta estarei, 19 horas, em boa companhia com vocês. Tchau, tchau. Te deixo as últimas de hoje. Eduardo Costa começando. Amor, além da vida. Tchau, tchau, gente. Um ótimo fim de semana. Aproveite a família.
Visito nos seus sonhos pra dizer que você é muito mais que especial e que Deus me deu de presente você, o amor mais lindo e fora do normal. E dentro de você vou estar sempre guardado. Vai me ver, mas tô sempre ao seu lado. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. O amor não morre, é você que eu sempre quis. Te encontrar e Deus de novo vai deixar eu te amar. Só com você é que eu consigo ser feliz.
Obrigada a você, obrigada à Rádio Caiari. Eu vou fazer o possível pra sair ainda hoje com a minha neta, tá, meu lindo? Se não, eu pego amanhã, tá bom, querido? Pode ser amanhã?
Vou estar sempre guardado. Você não vai me ver, mas tô sempre ao seu lado. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. O amor não morre, é você que eu sempre quis. Se existir outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus com você é que eu consigo ser feliz, feliz. Se existir outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus te dou a deixar eu te amar. O amor não morre, é você que eu sempre quis, que eu sempre quis. Outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. Só com você é que eu consigo ser feliz. Se existir uma outra vida, mais uma vez eu quero te encontrar. Mais uma vez eu quero te amar. Porque é só com você que eu consigo ser feliz. Só com você. Te visito nos seus sonhos pra dizer. Caiari.
Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa.
11:55.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana Irmãos Gonçalves.
Arroz Mestre Cuca tipo 5 quilos, 18,69. Carne bovina frigon contra filé vaco, linha todo dia, 36,89 o quilo. Carne bovina frigon costela ripa, 17,98 o quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas dorsal canção, 6,98 o quilo. Achocolatado em pó Nescau, 350 gramas, 7,98. Leite UHT integral Italac, 1 litro, 5,79. Só até segunda para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH.
Participe, interaja, evangelize com a gente. Caiari FM.
A Fada Materiais para Construção, depois de 30 anos de tradição, está de cara nova, com espaço físico muito maior para atender melhor os seus clientes. Loja climatizada, com a melhor equipe, oferecendo tudo o que você precisa do início ao final da sua obra. Produtos de qualidade, marcas consolidadas, com o menor preço e facilidade de pagamento é na Fada. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191.
Calendário Eleitoral 2026.
No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor.
Eleições 2026. Voto na democracia.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias. Joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99 37 0266.
Música.
metade de mais um dia de vida. Quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada. Só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Clube 103, o clube do sócio evangelizador, informa a próxima atração. A seguir, Povo de Deus a Caminho.
Em 3 segundos, entra no ar a boa notícia das comunidades.
Eu sou feliz, é na comunidade, na comunidade, eu sou feliz.
Povo de Deus a Caminho, com informação atualizada das comunidades, pastorais, movimentos e serviços. Povo de Deus a Caminho, promovendo a interação e as boas práticas da evangelização. Começa agora na Caiari FM, Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades.
Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz.
Boa tarde, queridos amigos e amigas, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Está começando mais uma edição do Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades. Hoje é sábado, 18 de julho de 2026, e é uma grande alegria chegar até a sua casa, ao seu trabalho, ao seu carro ou a qualquer lugar onde você esteja nos acompanhando, para juntos vivermos mais uma tarde de fé e comunhão diretamente dos estúdios da nossa amada Rádio Caiari. Eu me chamo Anaelle Roberto.
Eu me chamo Gabriele. Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha pela 103,1 FM aqui em Porto Velho e também a todo o povo de Ariquemes que está nos acompanhando aí pela 95,3. E também a você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Caiari. Muito obrigada por abrir um espaço no seu sábado para estar conosco. É sempre uma alegria fazer parte da sua companhia e levar até você a boa notícia das nossas comunidades, mostrando a igreja viva, missionária e presente na vida do povo.
E neste fim de semana, a igreja celebra o 16º domingo do tempo comum e a liturgia nos convida a refletir sobre a escuta da palavra de Deus e sobre a importância de acolher a presença do Senhor em nossa vida. Em meio às tantas atividades do dia a dia, somos chamados a encontrar tempo para estar com Jesus, ouvir a sua voz e permitir que ela transforme o nosso coração. É desse encontro com o Cristo que nasce a força para servir, evangelizar e caminhar em comunidade.
E com muita alegria, nós queremos dedicar esse programa de hoje de maneira muito especial ao nosso arcebispo, Dom Roque Paloschi, o nosso pastor que ontem, dia 17 de julho, celebrou seus 21 anos de ordenação episcopal.
Louvamos a Deus pelo dom da sua vocação e pelo serviço generoso que tem prestado à igreja ao longo desses anos, especialmente a nossa arquidiocese de Porto Velho. Pedimos ao Senhor que continue fortalecendo Dom Roque com sabedoria, saúde e coragem para conduzir o povo de Deus, sempre iluminado pelo Espírito Santo, e que Nossa Senhora Auxiliadora, nossa padroeira, o acompanhe e interceda sempre em sua missão.
E você, querido ouvinte, também é convidado a colocar neste momento as suas intenções, seus agradecimentos, seus pedidos. Então reze conosco por sua família, pelos enfermos, pelos que mais precisam, pelos nossos sacerdotes, religiosos, missionários e por toda a nossa igreja.
Onde quer que você esteja, una o seu coração ao nosso e vamos iniciar o programa colocando tudo nas mãos de Deus, rezando juntos a oração do Ângelus.
Povo de Deus a caminho, a boa notícia das comunidades.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu o Espírito Santo.
Eis a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne.
E habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, nós os pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Voltando agora da música Pescador de Homens, do Frei Gilson, e voltando com o nosso programa, hoje queremos acolher a reflexão da Palavra de Deus para este 16º domingo do Tempo Comum, feita pelo Padre Geraldo Siqueira, pároco da Catedral Sagrado Coração de Jesus. E a liturgia deste domingo nos convida a contemplar um dos mais belos atributos do Senhor, a sua misericórdia paciente, em uma sociedade marcada pela pressa, pela impaciência e pelos julgamentos precipitados, a palavra nos apresenta um Deus que age de maneira diferente. Seu tempo é o tempo da graça e sua justiça caminha sempre unida à misericórdia.
A reflexão que vamos ouvir foi preparada pelo Padre Geraldo Siqueira, pároco da Catedral Sagrado Coração de Jesus, com o tema A Paciência de Deus e o Crescimento Silencioso do Reino. A primeira leitura do Livro da Sabedoria apresenta uma profunda reflexão sobre a justiça divina. O autor sagrado afirma que o Deus é o único Senhor de todas as coisas e, justamente porque possui todo o poder, não precisa recorrer à violência para afirmar sua autoridade. E, pelo contrário, a palavra nos ensina: a tua força é princípio da tua justiça.
Enquanto a lógica humana muitas vezes associa poder à imposição e ao medo, a lógica de Deus revela que o verdadeiro poder se manifesta na misericórdia. Deus domina sua própria força para oferecer ao pecador a oportunidade da conversão. Por isso, sua justiça não é vingança, mas expressão de um amor que deseja restaurar a vida.
A leitura conclui afirmando que Deus ensina seu povo a viver com humanidade. Essa é uma das grandes lições da Sagrada Escritura. Quem experimenta a misericórdia de Deus também aprende a ser misericordioso com os irmãos. E o Salmo 85 prolonga essa mesma experiência de confiança ao proclamar: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
A bondade de Deus não é uma ideia distante. Ela se manifesta quando Ele escuta nosso coração, permanece fiel apesar das nossas infidelidades e nunca deixa de amar aquilo que criou. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, encontramos outra expressão da misericórdia divina, a ação do Espírito Santo em nossa fragilidade.
São Paulo reconhece uma realidade que todos nós experimentamos. Muitas vezes não sabemos rezar. Existem dores que não cabem em palavras e sofrimentos que silenciam nosso coração. E é justamente nesse lugar de fraqueza que Deus se aproxima de nós. A palavra nos recorda: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza.
Antes mesmo que saibamos o que pedir, Deus conhece nossas necessidades. O Espírito Santo reza em nós, interpreta nossos silêncios, transforma nossas lágrimas em oração e conduz o nosso coração para a vontade do Pai. Assim, a oração cristã não depende apenas do nosso esforço humano, mas da ação do próprio Deus que habita em nós.
No Evangelho, Jesus apresenta três parábolas que revelam o modo como o reino de Deus cresce na história. A primeira delas é a parábola do trigo e do joio. O campo representa o mundo, mas também pode simbolizar o nosso coração e a própria igreja. Nele convivem o bem e o mal, as fidelidades e fragilidades, virtudes e pecados. E Jesus não apresenta uma humanidade dividida entre pessoas totalmente boas e totalmente más. Ele mostra uma realidade complexa, onde trigo e joio crescem juntos.
Diante dessa situação, os empregados querem arrancar imediatamente o joio. Essa também costuma ser a nossa reação. Muitas vezes temos facilidade em julgar, classificar pessoas e desejar eliminar aquilo que nos incomoda. Mas o dono do campo responde: deixai crescer um e outro até a colheita. Nessa resposta se revela toda a pedagogia de Deus. Sua paciência não significa aprovação do mal, nem indiferença diante do pecado. Deus condena o pecado, mas nunca desiste do pecador.
Ele concede tempo para a conversão, respeita a liberdade humana e conhece profundamente cada coração. Só Deus sabe distinguir aquilo que pode florescer ainda pela ação da graça. E a história da igreja confirma essa verdade. Santo Agostinho viveu muitos anos diante de Deus, distante de Deus, antes de se converter. São Paulo perseguiu os cristãos, São Pedro negou o Senhor. Santa Maria Madalena teve a sua vida completamente transformada pelo encontro com Cristo.
E o padre Geraldo continua sua reflexão falando que se o joio tivesse sido arrancado antes do tempo, o mundo teria perdido grandes testemunhas da santidade. Em seguida, Jesus apresenta duas pequenas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento da massa. Ambas ensinam que o reino de Deus cresce de forma discreta e silenciosa. O reino não se impõe pela força, pelo prestígio ou pelo poder. Ele cresce como uma pequena semente lançada na terra e como fermento escondido na massa.
A sua força está justamente na ação silenciosa da graça. E é assim que Deus continua transformando o mundo, por meio de uma família que reza unida, de uma pessoa que escolhe perdoar, de um jovem que permanece fiel aos valores do Evangelho, de uma visita a um doente, de uma palavra de esperança, ou de uma pequena comunidade que persevera na fé. Aos olhos do mundo, esses gestos podem parecer insignificantes, mas possuem uma extraordinária força transformadora.
O reino cresce não pela lógica da quantidade, mas pela fecundidade da graça. Na conclusão do Evangelho, Jesus recorda que haverá uma colheita. A misericórdia de Deus não elimina sua justiça. Ao contrário, oferece tempo para que todos possam acolher a conversão.
E continuando, ele diz que chega o dia que toda a verdade será plenamente manifestada. E como afirma o próprio Senhor, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. E essa promessa recorda a nossa vocação à santidade, né, Anaeli?
Isso mesmo. Não fomos criados para permanecer divididos entre o trigo e o joio, mas para permitir que a graça transforme pouco a pouco tudo aquilo que ainda precisa ser purificado em nosso coração. E o Padre Geraldo continua em sua reflexão dizendo: essa palavra também ilumina a vida das nossas comunidades. Muitas vezes surge a tentação de julgar pessoas, criar divisões, estabelecer rótulos e excluir aqueles que pensam ou vivem de modo diferente. Jesus nos ensina outro caminho.
Que a igreja é, antes de tudo, lugar de acolhida, conversão e cura. E sem relativizar o pecado, a igreja anuncia misericórdia e acredita que ninguém está de fora do alcance da graça de Deus. Por isso a missão da igreja é semear o evangelho, cultivar o trigo, celebrar os sacramentos, formar discípulos missionários e confiar que o próprio Senhor vai continuar realizando a sua obra no coração das pessoas.
E por fim, a liturgia nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Todos carregamos trigo e joio. Todos possuímos virtudes e limitações. Todos nós necessitamos da misericórdia divina. A boa notícia é que Deus nunca desiste de seus filhos.
Ele continua cultivando o campo do nosso coração, enviando o Espírito Santo para fortalecer nossa fraqueza e fazendo crescer silenciosamente o reino na nossa vida.
Que a Eucaristia renove nossa confiança na paciência de Deus, nos ensine a olhar os irmãos com misericórdia, a rezar guiados pelo Espírito Santo e a colaborar com humildade e perseverança para que o reino de Deus continue crescendo no mundo como um pequeno grão de mostarda e como o fermento escondido na massa.
Como nos recorda o próprio Jesus no Evangelho: quem tem ouvidos, ouça. E essa foi a reflexão, meus irmãos e irmãs, o 16º Domingo do Tempo Comum, preparada pelo nosso Padre Geraldo Siqueira, pároco da Catedral Sagrado Coração de Jesus.
E toda semana o Padre Geraldo prepara essa reflexão para todos que desejarem ter acesso. Pode entrar no site da Arquidiocese de Porto Velho, que toda semana é publicado a reflexão da liturgia do domingo.
E aproveitando também, falando da Palavra de Deus, durante esse mês, esses meses de junho, julho, agosto, nós estamos em toda a Arquidiocese recebendo as formações para o mês da Bíblia. E uma dessas formadoras é a Gisele, que vai contar um pouquinho para a gente como está sendo a sua experiência formando todos os nossos queridos irmãos e irmãs lá no Baixo Madeira, na área de São Carlos e toda aquela região. Então vamos escutar um pouquinho do testemunho dela.
Antes de tudo, quero agradecer pelo convite e a todos os ouvintes do programa Povo de Deus a Caminho. É uma grande alegria poder partilhar um pouco dessa experiência que estou vivendo. Desde o dia 4 de julho, estou no Baixo Madeira, juntamente com o Padre Manuel Comboniano, missionário, né? Realizando aí um caminho junto com o povo de formação bíblica nas comunidades ribeirinhas, né? Convite do Padre André com o Dom Roque. Estou muito feliz de estar aqui na Arquidiocese e muito bem recebida aqui na Arquidiocese de Porto Velho. No Baixo Madeira, ao todo, são 24 comunidades. E para conseguirmos atender esse povo tão querido, concentramos as formações nos distritos de Nazaré, Calama e São Carlos, reunindo lideranças, ministros, catequistas e, claro, todas as pessoas, né, que desejam aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Optamos por começar com uma introdução à Bíblia, né? Antes mesmo de entrar nos textos, apresentamos algumas ferramentas, né, de leitura muito simples para que as pessoas possam fazer perguntas importantes, né, diante de qualquer passagem bíblica. Quem escreveu esse texto, para quem ele foi escrito, em que contexto histórico nasceu, quais desafios aquele povo enfrentava. Quando aprendemos a fazer essas perguntas, a Bíblia deixa de parecer um livro distante e passa a revelar toda a sua riqueza. A Palavra de Deus ganha vida, né, porque percebemos que ela nasceu em situações muito concretas, marcadas por inúmeros conflitos, esperanças, perdas e recomeços. E é justamente isso que temos experimentado aqui, né, no Baixo Madeira. Cada comunidade tem suas próprias histórias, isso é muito interessante, por mais que estejamos próximas uma das outras, né, no contexto ribeirinho, mas é muito interessante como que as comunidades têm suas próprias características, né, e claro, seus próprios desafios. Encontramos pessoas que percorrem horas de barco, né, para participar de uma celebração, famílias que enfrentam, né, as dificuldades do isolamento. Uma coisa também que me chamou muita atenção é o alto custo, né, do transporte fluvial, as cheias e as vazantes dos rios, né, mas que tudo isso continuam preservando a fé e a vida comunitária. Há uma disposição muito bonita, né, por parte das pessoas para aprender, estudar e partilhar a vida, mesmo diante de tantos desafios. E mesmo sabendo que muitas pessoas gostariam de participar, mas por conta de inúmeras circunstâncias, não foi possível. E claro, é impossível caminhar por essas comunidades sem perceber que a grande enchente de 2014 continua muito, mas muito presente na memória das pessoas, né? A gente fica pensando, né, não tem a ver só com o fenômeno da natureza, né? Das modificações, né, da forma como o ser humano, né, vai dominando a natureza, às vezes por meio de explorações, né, que são explorações que não, de certa forma, não mantém, né, essa beleza toda, essa obra da criação, né, que produz vida e que produz o nosso alimento, né? Para quem mora à beira do Madeira sabe, né, as margens do Madeira sabe que o Madeira traz vida, né, e é alimento para inúmeras famílias que aqui estão, né. Muitas famílias perderam suas casas, né, a gente sabe muito bem disso, as suas plantações, os seus animais, né, seus meios de sustento, e claro, precisaram reconstruir a vida praticamente do zero ou do zero mesmo, né, mesmo passado tantos anos. Uma coisa que me chama atenção é que essa memória continua viva, ela aparece nas conversas, né, na hora que a gente está refletindo, fazendo as comparações, né, as lembranças vêm à tona, nas marcas, né, deixadas na paisagem, né, você vê, né, o nível da água onde chegou. Na própria igreja aqui em Nazaré, a gente vê, né, a marca da água na igreja, em Nazaré não, São Carlos, mas Nazaré também. E na forma também como as pessoas falam da força, né, das águas, a lama também, como eles tiveram que se reorganizar para depois limpar tudo, arrumar tudo, foi realmente, teve que ter ali uma organização, né, por parte da comunidade, uma união muito grande para que aos poucos eles pudessem ir reconstruindo tudo, né? Então essa memória também revela esse lado muito bonito, né? A solidariedade entre as comunidades, a ajuda mútua e essa vontade, essa capacidade de recomeçar, né? Como se o sofrimento tivesse de fato fortalecido ainda mais os laços comunitários. E isso nos ajuda a compreender algo muito importante sobre a própria Bíblia. A Sagrada Escritura também nasceu da memória de povos, né, que enfrentaram guerras, exílios, destruições, perdas, né? A Bíblia não foi escrita em tempos perfeitos, ela nasceu em meio às dores da história, né? Então, por isso que a gente percebe, né, que aqui no coração da Amazônia, a Bíblia é um terreno muito fértil, né? Porque esse povo também sabe o que significa resistir, reconstruir e continuar acreditando. Neste ano litúrgico, né, a igreja nos convida a caminhar com o Evangelho de Mateus. E isso tem tornado nossos encontros ainda mais significativos. Muito provavelmente, esse Evangelho foi escrito alguns anos depois da destruição de Jerusalém pelo exército romano no ano 70, né, depois de Cristo. O templo, que era o maior símbolo religioso do povo judeu, né, onde Deus morava, né, foi completamente destruído. Jerusalém foi devastada e milhares de pessoas morreram, né, ou acabaram tendo que se espalhar por diversas regiões do Império Romano. Eles nunca mais tiveram ali o seu templo, né? Aquela comunidade, então, precisou aprender a viver sem o templo, né, sem o centro da vida religiosa, aí que vai começar, né, a reunião através de pequenas casas, que no caso são as sinagogas. E eles vão perder muitas das referências, né, que haviam sustentado sua identidade durante séculos, né? O templo era central na vida desse povo. E é nesse contexto de dor e reconstrução que Mateus escreve seu evangelho, né? Seu objetivo não é apenas contar a história de Jesus, mas de fato fortalecer uma comunidade que está ali profundamente ferida. Por isso ele insiste que Jesus é o Emmanuel, né, o Deus conosco. Ou seja, Deus continua presente mesmo quando tudo aquilo que parecia seguro vai desmoronando. A esperança não depende, né, de um edifício, mas justamente da certeza de que Deus continua caminhando com o seu povo. Quando ouvimos as histórias das comunidades do Baixo Madeira, percebemos que, embora, né, os contextos históricos sejam completamente diferentes, existe sim uma experiência muito parecida, né? Também aqui encontramos pessoas que sabem o que significa reconstruir a vida depois de uma grande perda, né? Pessoas que continuam acreditando, celebrando, educando seus filhos, preservando a comunidade e, claro, cultivando a esperança.
Muito bem, acabamos de escutar a Gisele, que partilhou um pouquinho conosco de como está sendo esse seu período missionário, formativo, né, nas comunidades do Baixo Madeira, falando um pouquinho pra gente do Evangelho de São Mateus, da sua relação com o nosso povo aqui da Amazônia. Muito obrigada, Gisele, pela sua participação. Então vamos agora rapidinho para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Enquanto isso, lembre de mandar sua mensagem no nosso Caiari Whats, número 99321-8279, ou também de interagir pelo nosso Facebook. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, lembre de mandar sua mensagem no nosso chat. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resist Pro, 16 litros, R$224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, R$119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo Whats, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Dois terremotos atingiram a Venezuela na noite do dia 24 de junho, deixando um rastro de morte e destruição no país. Uma tragédia que destruiu grande parte da infraestrutura e se abateu sobre o povo venezuelano. Da fragilidade dos escombros, nasce um sinal de esperança, um chamado à fraternidade que não conhece fronteiras. A Igreja Católica no Brasil lança a campanha SOS Venezuela. Faça sua doação pela chave Pix, doi@caritas.org.br e ajude a reconstruir vidas. Uma ação da CNBB e da Caritas Brasileira, com apoio da
Caiari FM, a primeira no coração da gente.
Caiari FM.
Caiari FM.
Há 37 anos cuidando de Porto Velho, a Associação Beneficente Zequinha Araújo atende as quatro regiões da capital com 5 unidades completas. E a grande novidade é a nova estrutura na Rua Ortiga, bem em frente à UPA da Zona Sul. Mais espaço, variedade de exames, consultas, contando também com desconto com as parcerias, papelarias, farmácias e muito mais. Associe-se pelo WhatsApp 992-54-5272. Associação Beneficente Zequinha Araújo. Há 37 anos em defesa da vida.
Em Rondônia é assim. Quando a cidade ainda dorme, o produtor já está de pé. É do campo que sai o leite das manhãs, o café forte, a carne e o alimento que chega à mesa das famílias. E para ajudar quem produz, existe parceria de verdade. O sistema Faperon, Senar e os sindicatos de produtores rurais oferecem cursos de educação profissional e assistência técnica direto na propriedade para fortalecer o seu negócio, produzir melhor e aumentar a renda. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município ou ligue 3224-7620. Sistema Faperon, Senar e Sindicato de Produtores Rurais. O verde que transforma vidas.
Está no ar, Povo de Deus a Caminho. A boa notícia das comunidades.
Estamos de volta com o nosso programa Povo de Deus a Caminho, a boa notícia das comunidades, aqui diretamente da Rádio Caiari 103,1 FM em Porto Velho e 95,3 em Ariquemes.
E agora é hora do nosso quadro Caminhos da Igreja, o espaço do nosso programa que é dedicado para acompanharmos juntos os principais acontecimentos da nossa arquidiocese.
Caminhar juntos é a essência de uma igreja sinodal. E foi justamente esse espírito que marcou a visita sinodal de Dom Roque Palos, que é a área missionária Nossa Senhora Aparecida, na Vila Denite. O encontro foi um verdadeiro momento de graça, marcado pela escuta, pelo diálogo e pela comunhão entre as comunidades, que se reuniram para partilhar a caminhada pastoral e fortalecer os laços de unidade na missão evangelizadora.
E no dia 10 de julho, a paróquia São Luís Gonzaga recebeu a visita sinodal de Dom Roque Paloschi após a celebração da Santa Missa. Lideranças apresentaram as principais ações pastorais desenvolvidas pela comunidade e partilharam os desafios enfrentados na missão. A visita faz parte do caminho sinodal vivido pela Arquidiocese de Porto Velho, fortalecendo a comunhão, a participação e a escuta entre todas as comunidades.
Entre os dias 7 e 12 de julho, os seminaristas da Arquidiocese de Porto Velho, juntamente com os três seminaristas da Diocese de Mogi das Cruzes, realizaram uma intensa experiência missionária nas comunidades da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Vista Alegre do Abunã.
Durante esses dias, os seminaristas puderam visitar as famílias, celebrar momentos de oração, conhecer de perto a realidade das comunidades e experimentar aquilo que é uma das maiores riquezas da Igreja, a missão.
Os seminaristas vindo de Mogi das Cruzes conheceram a realidade amazônica, enquanto os nossos seminaristas aprofundaram ainda mais o contato com o povo que desejam servir futuramente como ministros ordenados.
A missão mostrou mais uma vez que evangelizar não significa levar Jesus onde ele não está, mas reconhecê-lo presente nas famílias, nas comunidades e nas diversas realidades humanas. Em muitos momentos não foram necessários grandes discursos, mas apenas uma escuta atenta, um coração disponível e gestos de acolhida.
Essa experiência proporcionou encontros marcados pela emoção, pela esperança e pelo fortalecimento da fé, lembrando o chamado do Papa Francisco na exortação Querida Amazônia, para que a Igreja esteja verdadeiramente próxima das pessoas, encarnada em sua realidade e sempre em saída.
E na manhã do último sábado, representantes das paróquias do Setor 1, da região pastoral de Porto Velho, reuniram-se na Catedral Sagrado Coração de Jesus para um importante encontro de articulação e planejamento pastoral.
Entre os principais assuntos esteve a definição de nomes para a nova coordenação setorial. As lideranças apresentaram indicações de leigos, dos quais 4 nomes serão encaminhados ao arcebispo para a definição dos respectivos serviços de coordenação.
A reunião também foi dedicada à preparação das próximas formações bíblicas sobre o Evangelho de São Mateus, a organização da formação sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e a avaliação do plano de pastoral arquidiocesano.
Atendendo à solicitação da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral, os participantes apresentaram contribuições a partir da realidade vivida em suas comunidades, colaborando diretamente na construção do novo plano de pastoral da Arquidiocese de Porto Velho. E além desses encaminhamentos, o encontro fortaleceu o diálogo entre as paróquias e reafirmou o compromisso de uma Igreja cada vez mais unida, corresponsável e missionária.
E segue percorrendo toda a Arquidiocese de Porto Velho um itinerário das formações bíblicas sobre o Evangelho de São Mateus, reunindo agentes de pastoral, ministros, catequistas e fiéis em diversas regiões pastorais. Desde o final de junho, centenas de participantes vêm aprofundando o contexto histórico, a estrutura e a riqueza teológica do Evangelho de São Mateus, conhecendo os cinco grandes discursos de Jesus e refletindo sobre o chamado ao discipulado missionário.
As formações também destacam Jesus como o novo Moisés, que conduz seu povo ao pleno cumprimento da vontade do Pai, convidando todos a viver uma justiça fundamentada no amor, na misericórdia e no compromisso com o reino de Deus.
Nas últimas semanas foram concluídas as etapas destinadas às comunidades do Baixo Madeira e ao Setor 2 da região pastoral de Porto Velho, na paróquia São Luís Gonzaga, ambas conduzidas pelo professor Matias. A expressiva participação das lideranças reafirmou o compromisso das comunidades com a formação permanente e os aprofundamentos das Sagradas Escrituras.
Enquanto algumas etapas já foram concluídas, outras seguem em andamento. Na região pastoral de Ariquemes, os encontros continuam em Machadinho do Oeste, reunindo participantes de diversas paróquias até este domingo. Já na região pastoral de Porto Velho, nessa semana, a formação acontece no Santuário Nossa Senhora de Fátima, reunindo os agentes de pastoral do Setor 1. E para quem participa, esses encontros representam uma oportunidade de renovar a fé, fortalecer o compromisso missionário e deixar que a palavra de Deus ilumine cada vez mais a vida das comunidades.
E ainda sobre esse tema tão especial das formações bíblicas, o professor Matias compartilhou conosco uma mensagem muito especial sobre a importância desse itinerário para a vida da nossa arquidiocese. Vamos escutar com muito carinho.
Olá, prezados ouvintes da Rádio Caiari. Eu sou Matias e tenho hoje uma participação aqui no programa O Povo de Deus a Caminho. Estou aqui na Arquidiocese de Porto Velho, ajudando numa jornada formativa sobre o Evangelho segundo Mateus. Em muitas comunidades, tanto aqui na capital como no interior, estamos estudando o Evangelho que a nossa igreja lê neste ano. Estamos no ano A, lê-se o Evangelho segundo Mateus. Permitam que eu fale sobre umas coisas bem básicas neste Evangelho. O seu personagem principal é o próprio Jesus. Como Jesus é narrado? Já seu nome é bem significativo. O nome Jesus significa o Senhor salva. Eis o que São José escutou. O chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo. Mas depois Jesus também é pensado como Cristo, ou seja, ungido por Deus. Jesus é pensado e narrado como filho amado, como filho de Deus, como filho de Davi, mas sobretudo como filho do homem. Esta última palavra é do profeta Daniel. Quando Daniel viu, teve aquela visão que alguém com aparência de um filho de homem foi aproximado a Deus e Deus lhe entregou o seu poder, a sua glória e o seu reino. Mas Jesus também é chamado de Emanuel, de pastor, de noivo, de servo, de profeta, de pedra angular, de mestre e senhor. Tantos títulos que Jesus recebe no Evangelho segundo Mateus para bem se descobrir o mistério que cabe a ele. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, a mensagem que Jesus traz, a boa nova sobre o reino dos céus. Jesus, sim, nos é narrado como quem traz este evangelho ou a palavra do reino. E este reino é descrito como, ora, reino de Deus, ora, o reino dos céus. E importante também é observar como se fala do reino de Deus e da justiça que pertence a este reino. Onde Deus governa, onde Deus reina, faz-se presente a justiça de Deus. Outro assunto que eu gostaria de destacar, como o Evangelho segundo Mateus pensa numa comunidade nova. Esta comunidade seria a comunidade do reino. Jesus ensina, inclusive, aquela oração do Pai Nosso que traz o pedido, venha teu reino. É uma comunidade marcada pela justiça. Tanto que Jesus diz, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esta comunidade nova é a comunidade dos discípulos de Jesus. Jesus chama os que o seguem para fora. E esta palavra em grego é eclesia, uma comunidade chamada para fora. Mateus usa 3 vezes esta palavra que traduzimos bem como igreja, eclesia. Lembrando sempre aquilo que Jesus disse: não vim chamar os justos, mas os pecadores.